depois o pessoal terá acesso a essa gravação, eu vou disponibilizar para vocês. Vejam, na aula passada nós vimos vários elementos complexos e problemáticos ligados à divisão. Foi dito, então, que é uma das grandes características da nossa época, esse submodo, divisão, e que muito provavelmente, no futuro próximo, ele será utilizado. Quando, então, desaparecerá? O desaparecimento do elemento submodal, divisão, diz respeito a uma elevação natural, autogênica, vertical da nossa sociedade, como um todo. Ou seja, nós vamos nos dirigir cada vez mais de uma sociedade que usa cercas, usa balizamentos, usa marcos divisórios separatistas e de aproximação para uma sociedade de afinidades. É por isso que os submodos, a parte 2 do curso, que começa agora em janeiro, trata exatamente das autogenias, com elevação, sustentação, para que vocês possam treinar muito isso. E vai ficar bem rapidamente caracterizado para vocês o motivo pelo qual nós vamos migrar e desses elementos de divisão. Querem ver uma coisa? Considerem um futuro não muito distante, no qual a nossa sociedade será pautada por uma civilização autogenicamente um pouquinho melhor, do ponto de vista da verticalidade da que nós temos hoje. Uma sociedade assim, vamos supor, o rapaz conhece a moça, gosta muito dela, eles ficam juntos, eles se amam, se curtem, constroem coisas juntas. Muito bem. Lá pelas tantas, um dia, o rapaz sente que a menina está diferente. Alguma coisa mudou. Ele não percebeu, porque estavam vivendo e tudo mais. Então a menina suavemente começa a se afastar dele. Ele suavemente começa a se desligar dela. Não há trocas de farpas, de acusações, de você me deve isso, você me prometeu aquilo. Nada disso. Entende? Uma sociedade na qual os elementos que vão pautar aproximações, afastamentos e derivações serão constituídos por afinidades. Preferem uma sociedade ou preferem essa que nós vivemos hoje? O que acham melhor?
Isso. Afinidades.
Afinidades? Só tem um problema. Pela maneira como somos hoje, pela datação de época, pelos nossos exames categoriais, é muito improvável que consigamos viver por afinidades, a não ser em certos bolsões da nossa malha intelectiva, da nossa estrutura de pensamento, da nossa historiografia, já bem nítidos. Por exemplo, alguns conseguem... Vamos supor que a Sueli, que falou agora, ela recebeu uma grande herança da avó dela, da vovó Sueli. Daí a vovó Sueli deixou para a Sueli, nossa colega, uma grande fortuna. Então, ela pode dizer, bom, agora eu vou fazer da minha vida, então eu quero estudar filosofia clínica, eu vou montar uma clínica linda na praia, de vez em quando eu vou viajar e tal. Ela consegue exercer a afinidade nesta área por conta de um recurso anterior que possibilita ela viver isso. É assim que, usualmente, na nossa época, muitos vivem elementos por afinidade. Mas eles são isolados, eles não são sistêmicos, ok? Estamos como espécie, como criatura, rumando para lá, para um elemento no qual isso será sistêmico, não será mais pontual e isolado como é muito hoje, ok? Só que até chegarmos a esse futuro próximo, ainda vamos passar por um período no qual a divisão será top, será um dos submodos mais utilizados. Okay? Por isso que vocês na aula passada gostaram tanto, porque foi visto, puxa, que bacana, professor, dá para ter fluência, dá para ir para lá, para cá, sim, de fato. Ok? Tá. Algo ficou? Sim, sim, Walter.
Talvez eu esteja aqui misturando os cursos, mas eu queria perguntar o seguinte. A seletividade em relação a um transversal, ele pode ser uma divisão?
está misturando os cursos, Walter querido. Esse, ele está falando sobre a seletividade nas transversais. Ele está falando do curso de ontem, né, das autogenias. Então, o professor não pode entrar nisso, Walter querido, sob pena de bagunçar aqui a cabeça do povo, tá bom? Mas em resposta...
Minha nossa, que isso? Entrou um dado divisório ali na tela.
Transversal.
Barbaridade. Walter falou em transversal, viram o que aconteceu? Walter está ouvindo bem, professor? Nossa, que isso.
Ele fala e a gente não...
Nossa, mas que coisa, gente. Pode falar de novo, Walter? Por alguma razão que eu desconheço, entrou um aviso aqui na tela e simplesmente, sumariamente, sem nos consultar, cortou o som de vocês aqui para nós, viu? Que barbaridade! Vamos prosseguir aqui. Depois eu dou um jeito nessa situação. Quando vocês acharem que já viram tudo, lembrem da aula de hoje sobre o que o computador está fazendo conosco aqui, tá? Que coisa, gente. Bom, espero que estejam ouvindo. Walter está ouvindo, pode escrever aí no teclado. Vai ser semioses cruzadas aqui, que nem o curso de amanhã. Coloque na tela, por favor, se está me ouvindo. Escreva. Basta escrever assim, ó, sim, e nós saberemos que está ouvindo. Simplesmente o computador cortou-se vocês. Pronto, está digitando ali. Estou conseguindo, ouvindo melhor agora. Ótimo. Então, Walter, em princípio sim, pode ser um dado divisório, ok? Agora vamos trabalhar questões um pouquinho mais profundas em relação a mais alguma questão? Sobre a última aula? Não? Então vamos ver agora alguns elementos mais profundos ainda sobre as divisões, tá? Nós terminamos a aula passada colocando dobras de paredes que nós vimos, paredes que obedecem outras relações. Aí o professor fez uma analogia com a casa, lembram? Que os compartimentos dentro de uma casa, que dependendo de como você fez uma coisa, é difícil chegar até outra e tudo mais. Bem, existem elementos muito, muito peculiares da nossa época. Algumas, sabem aquelas metáforas que a gente ouve quando vê um filme sobre deserto, que o cara anda, 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 pegou o camelo, o pobre camelo não aguentou porque o deserto era muito extenso, morre o camelo dele, ele continua caminhando, mas aí... poucos metros antes de uma enseada, antes de um oásis, ele morre de sede, morre de fome. Bem, aqui há uma lição muito importante para nós. E o que eu vou dizer agora, claro, em seguida eu vou fundamentar isso. Senão vai parecer aquela situação que o Zardo fez, né? É provável que uma grande maioria de pessoas da nossa época padeça fortemente, existencialmente, de questões que poderiam ser resolvidas por elementos divisórios. Deixa eu mostrar isso para vocês agora. Já que falei isso, vamos fundamentar e documentar. Então, pode ser que um dos grandes problemas da nossa sociedade, da nossa época, esteja exatamente neste submodo? Sim, provavelmente sim. Hoje, nesse momento, nessa etapa da história da humanidade, talvez este procedimento clínico, bem trabalhado, pudesse ser de grande auxílio existencial para uma infinidade de pessoas. Vamos ver. Segundo os dados de institutos, com uma certa idoneidade, como por exemplo o IBGE, cerca de 20% dos alimentos são desperdiçados. Imagina 20% de uma plantação, de uma colheita de pêssegos, de como nós temos ali na mesa, de uma colheita de maçãs, de cereais e de outras coisas. Isso é desperdício. 20% é muita coisa. É desperdiçado por quê? Desperdício, logística, transporte e outras coisas. Problemas que já teríamos condições de resolver. E, aliás, a educação, o manejo dos frutos, dos cereais e tudo mais, não há. Por conta disso, nós estamos jogando fora 20% daquilo que produzimos. Isso é tremendo. Num planeta no qual milhões de pessoas morrem de fome, quer dizer, um desperdício dessa magnitude é uma coisa tremenda. Mas não é só na área da alimentação, na área da educação, na área da cultura, em várias áreas há esse problema de divisão. Não confundam com aquela coisa de pegar e distribuir de maneira parcimoniosa entre as pessoas. Não é disso que eu estou falando, ok? Eu estou falando, não é um fator distributivo que está em questão aqui. É um outro fator, é a distribuição como um elemento de logística, como elementos de trânsitos cruzados complexos, tais quais, como nós vimos na última aula, a engenharia interna de uma casa. Okay? Lembram dos quartos que o professor colocou? Até eu falei para o Gustavo que, puxa, para a pessoa chegar da biblioteca para levar os livros lá, ela tinha que sair da casa molhando os livros e tudo mais. Isso é ridículo, é uma coisa tremenda. Mas o que nós fazemos com as nossas vidas, como eu vou ilustrar a seguir para vocês, vocês vão achar, nossa, mas é muito pior do que ter que sair da biblioteca, passar pelo jardim, sob pena de molhar meus livros à chuva, para chegar lá na sala de estar e poder ler meu livro. Todos estavam na aula passada, Marisa. Mas foi gravado, né? Depois passem a gravação para a professora Michele. O que fazemos com as nossas vidas quanto a isso é muito pior. Vamos então trabalhar essa questão imediatamente. Vários colegas hoje estão ausentes, Jadson, Laurentino, Gilmar, Wagner. Nossa Senhora, que coisa! Mas os que estão aqui vão aprender bastante sobre isso. Acham que, do ponto de vista de uma divisão existencial, vocês dimensionaram bem os fatores da vida que estamos vivendo? Vamos começar com o que é elementar. Se vocês pegarem manuais de educação, terapia e tudo mais, alguns dizem que a vida se divide na infância, adolescência, idade adulta, velhice, morte. Aí você diz, bom, que bom, já estou na fase adulta, estou bem na metade, ainda tenho mais a metade da fase adulta, depois velhice, só então a morte, puxa, que bom, e tudo mais. Em terapia é impressionante que já se fez quanto a divisões. Do ponto de vista da sociedade dos homens, você tem 50 anos, portanto você tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. É o processo de divisão.
Costumam dizer que mulher não pode ter cabelo comprido, tal idade.
Estes elementos de divisão, eles são condizentes com as partições internas que cada um faz conforme a sua estrutura de pensamento numa caminhada existencial que é roteirizada pela historicidade da pessoa. Acho que tem a ver. Sabe o que acarreta as discrepâncias em torno disso? Entre outras coisas, o fato de eu tenho tal idade, então eu estou circunscrito a esses vetores, a essas paredes, a esses muros, e de repente, quando você vê, você está com a cara muito bem estatelada numa parede, porque foi colocada não por você ali, agendada na sua EP, segundo partições de época, outras foram retiradas e você passou reto. É essa falta de sincronia entre sociedade, mundo, partições que são colocadas de maneira coercitiva e as nossas partições internas que fazemos por fruto da nossa, do desenvolvimento da nossa fé, é que são muitas vezes vertiginosos. É como, vamos ver isso mais de perto, tá? Eu sei que aqui ainda estou um pouquinho longe dos elementos mais de maior concretude, mas eu estou me aproximando. Vocês entendem que é um tema complexo isso. É como assim, eu pego a Soninha, a Nice, a Michelle, que estão lá no fundo, e passo para elas um mapa, tá? Um mapa. Porque faltou luz no nosso prédio. Eu digo, calma, meninas. Elas, professora, a gente tem que sair do prédio, a gente tem que ir para casa. Eu digo, calma, a Marisa, a Aida, o Miguel, o Wildo e o Gustavo vão todos com vocês. Então, todos os alunos que estão aqui nesse momento vão com eles para casa. Só um pouquinho, por favor. Eu vou fazer uma pequena interrupção aqui.